Olá, professor, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, na semana passada começamos a falar sobre os 7 pecados capitais das finanças pessoais. Falamos sobre a avareza, luxúria e a preguiça. A avareza, que é a acumulação excessiva, a luxúria, que é o desejo incontrolável, a preguiça, a falta de planejamento, né? São os pecados capitais das finanças pessoais. Vamos falar Isso. hoje, então, sobre ira, gula e inveja?
Podemos avançar nisso sim, Luciana, podemos. E começando por ira hoje, né, você recapitulou muito bem os 3 anteriores, né, e hoje, pegando em ira, nós falamos sobre tomada de decisão que são puramente emocionais. Né. Esses dias eu ouvi alguém comentando qual é a distância que separa o homem, né, do céu, né, é a distância entre o coração e a cabeça dele. Eu achei interessante essa analogia porque é realmente uma questão de se pensar. Quando nós pensamos e trabalhamos sobre as questões financeiras e deixamos que a ira financeira, aquela raiva, aquele vermelhão que surge nas pessoas e realizar decisões com base nos sentimentos dela, isso geralmente traz algum problema, Luciana. Porque as emoções, elas são suscetíveis a várias questões, né? As pessoas ficam emocionadas quando vem um jogo de futebol, ficam emocionadas quando o seu time ganha ou o seu time perde, quando alguém lhe fala uma coisa meio atravessada, quando ela entende mal aquilo que lhe foi dito. A raiva, a ira surge nas pessoas muito facilmente, especialmente hoje em dia, nesse mundo digital, né? Onde as mídias sociais permitem que as pessoas que interagem coloquem toda a sua ira para fora e dando a impressão que é sem nenhum custo. Né? Porque você pode falar o que você quiser e na rede social as pessoas falam e acontecem como elas querem. Mas quando isso, Luciana, é transposto para finanças pessoais, muda de sinal, muda de configuração. Por quê? Porque uma decisão tomada em termos financeiros em um momento de ira ou um momento de profundo estresse ou raiva, né, causa danos que são também irreparáveis, né? Por quê? Porque a gente resolve vender o que não devia vender, ou comprar o que não devia comprar. Eventualmente alguém vai numa loja e a vendedora chega e fala assim, né? Só um exemplo, né? Ah, esse é o último elemento que tem, se você não comprar agora, não compra nunca mais. Então a pessoa, naquele momento de estresse, acaba fazendo uma compra, né? E essa compra vai custar caro porque aquele dinheiro não foi bem pensado, o recurso, a fonte não foi bem desenhada, e isso vai afetar o orçamento. E, portanto, vai levar o nosso ouvinte a mais momentos de estresse, de mais raiva, porque o dinheiro que estava contado para outras coisas acabou faltando. Então, a ira é uma questão importante de se pensar. E por isso, é importante que nosso ouvinte tome decisão financeira com calma. Calma realmente. Ah, mas eu não sou assim. Professor, eu não sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou hiper energético, etc. Tá bom. Coloque isso no jogo de futebol. Vá fazer isso no videogame, né? Discuta sobre isso no truco com os amigos, mas não com dinheiro. Né? Com dinheiro não. Por quê? Porque você tem que tomar decisão baseado em fatos. Se sentir raiva ou estresse, né? Evite tomar decisão naquele momento. Ó, pensa um pouco, pede um dia, pede uma hora e sai, vai para um cantinho pensar, entendeu? Conversa com um amigo que tem um pouco mais de expertise na área financeira, ou então com um parente que seja muito amigo seu mesmo, né? Ou alguém que tem uma perspectiva um pouco melhor, mas não tome a decisão naquele momento, porque a capacidade ou a perspectiva de se arrepender é muito grande, Luciana.
Uhum. E depois da ira vem a gula.
A gula, né? A busca desenfreada por mais dinheiro, por bens, independente do que a gente já tem, né, para sobreviver, ou que para ter confortavelmente, é um problema, né? As pessoas que acham que nunca é o suficiente e sempre tem que ter mais, o problema dela não vai ser dinheiro. E não vai ser tendo mais dinheiro que vai resolver. Então, é importante se avaliar se nós não estamos levando um estilo de vida que está acima das nossas possibilidades financeiras. E assim como isso nos conduz à acumulação de dívidas. Nós, há 2 semanas atrás, falamos sobre aquele programa que é o Desenrola Brasil, de que nós tínhamos pessoas no Brasil endividadas e pessoas, 1,5 milhão de pessoas com dívida abaixo de R$100. Venhamos e convenhamos que alguém dever R$100 e estar com o nome sujo, como se fala por aí, por um valor desse tamanho, é uma coisa muito complicada. Então significa que nós temos que realmente avaliar se a forma de viver nossa está condizente com os nossos recursos. para que esse ajuste, né, essa adequação entre aquilo que se ganha e aquilo que se deseja comprar, seja feita de forma adequada. Como nós dissemos várias vezes, não é que nós não possamos ter tudo, mas a pergunta é se nós precisamos ter tudo ou podemos ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, quer um carro muito bom? Compre um carro muito bom, mas depois de ter um carro muito bom, quer uma boa casa? Pense se não vale a pena transformar o carro em uma casa, e assim você vai migrando de patrimônio e de situação também, de maneira que se garanta, né, essa satisfação dessa gula de forma saudável, né? Porque ter tudo simultaneamente é uma coisa que nem quem tem dinheiro para fazer isso faz, Luciana. Portanto, usar a inteligência é importante nesse momento também.
E a inveja?
A inveja, eu acho que cabe quase um programa sozinho para ele, né, Luciana?
Uhum.
Porque se a gente pensa no mundo que nós estamos hoje envolvidos e na nossa contemporaneidade, com tanta gente hoje, exatamente, né? Quando nós nos comparamos com os outros em termos de status social, material, alguém vem e pega um celular novo, certo? E aquele celular está na loja por 12, 14 mil reais, e então a pessoa que ganha 3 mil reais por mês financia aquele celular em 18 parcelas de R$1.500, porque cabe no orçamento. Daqui a 18 meses ele pagou 3 celulares e daqui a 18 meses já tem 2 versões novas. E ele já está endividado até o pescoço, né? Essa questão de você aprender a olhar as coisas e saber colocar no devido lugar e se colocar no devido lugar é importante. Por quê? Porque essa comparação só traz prejuízo para quem? Para quem se compara, né? A inveja, a palavra vem do latim invideo, né? E isso significa, na realidade, pelos olhos, né? Que a gente lê muito sobre isso. Quer dizer, os nossos olhos caem sobre tantas questões nas mídias sociais diariamente, no Instagram, e as viagens perfeitas que os amigos fizeram, com as comidas perfeitas que eles comeram, com as parcerias e amizades perfeitas que eles têm, e a inveja aflora. E não tem dinheiro no mundo que seja suficiente para bancar esse jogo. Então, qual é a nossa solução para isso? O nosso ouvinte deve se concentrar na sua própria jornada financeira. Então, defina quais são as suas metas e sejam realistas consigo mesmos e celebre as suas conquistas, independente do que os outros têm. Por quê? Porque se o seu vizinho tem um carro novo, vai lá e cante parabéns para ele também e se divirta com isso, mas não espere que você precise trocar no que vem também de carro para garantir que você esteja um pouco melhor na fita, esteja melhor consigo mesmo. Esse é o ponto principal. E semana que vem, nós vamos falar sobre vaidade e um pecado extra, se me permitem trabalhar semana que vem, tá bom?
Você está mudando o número de pecados capitais, professor? Está ampliando?
Vão ser 8 agora, Luciana, semana que vem.
Tá certo, vou ficar curiosa para saber qual ia ser o 8º pecado.
Tá bom. Até semana que vem.
Até semana que vem, professora.